Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina.
Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus, lembrando sempre o trabalho constante dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo das obras de André Luiz, e atualmente com o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier.
Pelo espírito
André Luiz, claro, lógico.
Vamos lá. Olá, companheiros. Vamos estudar hoje o capítulo 3, né? Estamos continuando o estudo do capítulo 3, cujo título é No Centro de Mensageiros, que a gente sabe que é um departamento do Ministério da Comunicação. No programa passado, nós vimos que o Tobias estava explicando para o André Luiz que todo ato de humildade e amor, ele é respeitável e santo. Que as bênçãos sempre vêm do mundo espiritual para toda a humanidade. Mas nós precisamos limpar, né, a nossa mente e o nosso coração para receber essas bênçãos. A gente também viu que a prece é muito importante, né, na nossa vida, mas que o trabalho fundamental que a gente precisa fazer é a renovação íntima, né? O passe ajuda, a prece ajuda, mas a gente precisa detectar a causa das nossas dificuldades, não é? A gente precisa se esforçar para enfrentar as dificuldades que são naturais na vida de todos nós na Terra, porque nós somos espíritos imperfeitos, ainda muito ignorantes, e precisamos aprender. E a gente aprende através dos obstáculos, da dificuldade que chega, são as provas. E o Tobias falou para o André Luiz que isso é muito difícil, porque aqueles mensageiros, quando encarnam, sejam em que setor humano reencarnarem, quando as primeiras dificuldades chegam, há uma desistência muito grande. A gente lembrou também, a gente comentou que existem, né, mensageiros que conseguem cumprir as suas tarefas. Não são muitos, mas existem. E muitos são anônimos. O Marco leu a pergunta 915 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos disseram isso para Allan Kardec. Lógico, não é? Eles ainda não abundam, mas já existem. Aí a gente lembrou do livro Voltei, do capítulo 6, quando o irmão Jacó fala para a gente da existência de uma professorinha de um bairro distante do Rio de Janeiro, que a gente brinca que é de Bangu, lá de onde Paulo Renato mora.
É amiga de Paulo Renato.
É amiga de Paulo Renato. Então, ela chega, né, ela desencarna com luz, numa tarefa, uma professorinha. Ele fala uma professorinha, devia ser uma professora primária. Mas ela, não é? Ela conseguiu entender que ela, com amor, com humildade, ela conseguiu entender que ela, e esse comportamento não era só para a casa religiosa, era no trabalho dela, ela era na vida dela. Para ela estar brilhando assim, não é? Ela é alguém que viveu a mensagem de Jesus o tempo todo. Então foi isso, mais ou menos, que nós conversamos no programa passado. Agora nós vamos continuar a nossa leitura do capítulo 3, a partir do 14º parágrafo. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a um extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade.
Isso é muito importante. A gente fez um raciocínio aqui em cima disso, porque ele fala, por que que raros triunfam? Por que que a maioria falha? Porque quase todos nós estamos ligados àquelas sombras dos nossos erros do passado. No livro Ação e Reação, também de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 2, eles estão, André Luiz está com o instrutor, o Silas, num setor da colônia em que se trata um posto de socorro, aliás, um posto de socorro ligado ao nosso lar, em que se tratam espíritos que estão em convalescença, depois de desencarnados. Estão já melhores um pouco, né? Já estão mais, assim, menos perturbados, vamos dizer assim. E aí, nesse setor, ele mostra o André Luiz lá como é que funciona. E um desses internos que está lá, ele pergunta assim, instrutor amigo, ouvindo-lhe a palavra educativa e ardente, fico a cismar nos enigmas da memória. Por que esse ouvido, quer dizer, esse esquecimento para cada morte física? Se tive existências outras antes da última, cujos erros agora procuro reparar, por que razão não me lembro dela? Quer dizer, ele está perguntando, por que que eu desencarnei e não me lembro das minhas existências últimas? Ele pode lembrar da última, mas das outras, não. Então, é uma pergunta que ele faz, por que que eu não me lembro? Antes de partir para o campo físico, antes de reencarnar, devo ter deixado bons amigos na vida espiritual, assim como alguém. Aí, né, ele continua a pergunta, mas a gente diz assim, como justificar a amnésia que me não permite recordar os companheiros que devo possuir à distância? Por que que eu esqueci? Né? Se antes de eu encarnar nessa última, eu tinha amigos aqui. Aí olha a resposta do instrutor que tem a ver com o que o Tobias está falando aqui com o André Luiz, que é a nossa ligação com o extenso pretérito dos nossos erros. Bem, os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior. Então, quem cumpriu com exatidão na questão, como é o caso aí da professorinha que a gente viu no Voltei, que a Teresa lembrou, ela pode lembrar, porque ela está com a consciência tranquila. Aí ele continua, para a continuidade e tal, contudo para nós, consciências, se colocou também, é claro, contudo para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Então, é isso que ele está dizendo aqui também. Nós estamos ligados ao pretérito dos erros. Esse pretérito se liga a nós ainda pela nossa falta de melhora atualmente.
De boa vontade
de melhorar. De boa vontade de melhorar. Então, por isso que também,
a gente tem,
abrangendo um pouco mais o raciocínio do que ele está falando, por que que a gente não vai lembrar, quando a gente desencarnar, das últimas encarnações? Dessa aqui a gente deve lembrar, só se encarnar perturbado. Que nem lá o livro Ação e Reação também, a Poliana e o Sabino lá, é diferente, né? Mas, que é o capítulo que
não,
tem
mas
que...
ele lembrava.
Ele lembrava lá do barão dele, mas ele não lembrava nem da última. Lá do barão ele lembrava.
Era a última,
talvez fosse.
Não, era.
Mas ele totalmente perturbado. Mas nós não vamos lembrar. Então, por isso, é pela misericórdia de Deus, porque senão atrapalharia a nossa evolução também, que é o caso que aconteceu com a dona, no nosso lar, com a dona
Laura.
Ela pôde, depois de muito tempo trabalhando, fazendo cursos e tal, ela e o marido puderam lembrar 300 anos antes.
É interessante que ele coloca que os nossos erros deformaram a nossa personalidade. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso DNA é divino. A gente é perfectível. O problema é que nós, né, como ele usa aqui, nós deformamos a nossa personalidade pelos nossos erros, não é? E aí a gente entra numa, que é um perigo. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. A tal síndrome de Gabriela. Não é? Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. E não adianta eu me esforçar. Isso é uma desculpa. Porque nós deformamos a nossa personalidade e precisamos agora regenerar ela. Não é? Nós precisamos regenerar a nossa personalidade. A gente precisa voltar para o caminho do bem. A gente precisa aprender a novamente fazer brilhar a nossa luz, como Jesus nos orienta, como a professorinha conseguiu. Ela não foi criada diferente de nenhum de nós. Ela simplesmente resolveu colocar, como Jesus diz, a mão no arado e não voltar para trás, não é? E aí ele continua. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, quer dizer, a cada reencarnação, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Então a gente acha que tudo que nos acontece é expiação. Mas na realidade, pode ser que nos aconteçam algum, né, que a gente tenha que passar por alguma expiação. Algo que a gente não pode mudar. Mas aquela lição, ela é uma prova para o futuro. Porque vai depender de como a gente recebe a expiação, como a gente recebe a prova, que o nosso futuro pode ser melhor ou não. Então, a gente lembra de um exemplo do livro Ação e Reação também, o Adelino Correia. Ele é um presidente de uma casa espírita atualmente, mas ele nasceu com eczema profundo, porque ele foi um parricida. Ele matou o pai na última encarnação. E ele poderia, né, se quisesse, passar a encarnação toda desesperado por conta da doença, por conta da enfermidade, mas ele conseguiu superar a expiação, porque é uma expiação, e ele conseguiu fazer dessa expiação, ele está conseguindo melhorar, né, as dívidas dele, porque ele está tirando boas lições para o futuro. Por isso que a gente diz que toda expiação é uma prova. Porque aquele obstáculo, aquela situação aflitiva, aquela dificuldade, se ela é bem meditada, bem refletida, né, a gente vai conseguir tirar alguma lição dela, ou não. Ou poderemos estacionar na aflição e dali não querer sair, começar a botar culpa em todo mundo, a culpa em Deus, a culpa na vida, na humanidade, e a gente não conseguir, como ele coloca aqui, né? A gente vai complicar o nosso futuro por causa disso. Então eu vou repetir o que ele disse, que é muito importante para todos nós. Para quando a expiação chegar para nós, que é algo que a gente não pode mudar, vamos pensar aqui numa coisa muito dolorosa que acontece com toda a humanidade. A desencarnação de um afeto. Porque como Marco brinca, desencarnar o inimigo já vai com Deus. Mas desencarnar...
Tava na hora.
Tava na hora, né? Marco Deus fala isso. Sabe. Mas quando é alguém que a gente ama, é uma expiação no sentido que é um aprendizado, que a gente não pode mudar. É uma aflição que nos chega. Então, quando ela é, né, prematura no sentido de morte de crianças ou adolescentes, isso é uma coisa, né, para os pais, eu nunca passei, mas a gente entende que é uma expiação muito dolorosa para um pai, para uma mãe. Mas se esse pai e essa mãe, vamos pegar assim esse exemplo, se eles se fixarem só na dor, só na aflição, só na expiação, eles vão complicar o futuro deles, como ele diz aqui, não é? Em cada reencarnação, em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando o futuro. Então a gente, não é porque ele também disse anteriormente, o Tobias falou para o André Luiz, que o problema também dos mensageiros é que quando os obstáculos chegam, as dificuldades chegam, vamos dizer assim, as expiações chegam, as provas mais duras, a pessoa desiste. Então, a gente tem, olha, todos nós precisamos.
Que a gente
nos
não consiga perdoar
isso
ainda, se bem que a Joana de Anjos pede para a gente falar, não trocar o verbo conseguir por querer. Nunca diga não consigo, mas diga não quero. Ela pede isso, né?
Ela fala
ela
isso.
Ela fala isso, né? Falar para o Divaldo, falar para nós. Aí, meu Deus. Divaldo diz que tem guia, mulher e freira, só ele sabe. Mas é que a gente não consiga perdoar, para que a gente tente pelo menos desculpar. Se aquele que nos causou o mal precisar de alguma coisa, que a gente vá lá e faça, assim, arranhando o coração e tal. Porque é o que ele está dizendo aqui, né? Complicar menos para o futuro. já começa a complicar menos, porque a gente vai reencarnar. A gente tem que colocar na cabeça que a gente vai reencarnar. A gente vai desenvolver o espiritual e vai voltar. Então, que a gente volte, e não adianta achar, não, quando eu voltar, o mundo vai estar regenerado. Depende se a gente vai voltar aqui, né, nem regenerado. Aí que vai depender, não é assim que funciona. É, pois é.
A avaliação,
não sei quando
é
eu vou voltar,
e
essa regeneração ainda vai demorar um pouco, não é agora, não. Então, completar a regeneração ainda vai demorar. Então, que a gente procure, né, ir menos, complicar menos, né? Vai
no futuro.
Vai fazendo, vai arranhando, né, e tal. Vamos lá.
É desse modo que prosseguimos por lá, quer dizer, encarnados, né? Agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa. Aos que já tenham,
olha só, o engraçado que eu estou achando é que ele fala assim, disparate de interpretar dificuldade como punição. Mas a gente interpreta dificuldade como punição, claro que sim, eu estou sendo punido. Mas isso, ele falou que isso é um disparate. Olha como é que a gente está longe disso aí. Por isso que o Espiritismo é o Evangelho redivivo. É a compreensão mais além do que Jesus falou. E falando disso aqui, ó, é traduzir obstáculo por oportunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo.
Preciosa.
Preciosa. Ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, tem um item que eu adoro ler esse aqui, porque é para mim. A paciência. É o item 7 do capítulo 9. A paciência. E um espírito amigo, que dizem que é a Joana de Anjos, né? Diz aí a fofoca espírita, porque tem as fofocas espíritas, mas dizem que é a Joana, não sei. Mas que não seja um espírito amigo, que Kardec coloca aqui. Ela diz assim. O Espírito diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos. Olha o que ela começa a falar, exatamente o que ele está falando aqui. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes.
Isso.
Antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor, nesse mundo, vos marcou para a glória no céu. Olha, a palavra da cruz é loucura aos nossos olhos. A palavra da cruz verdadeira, realmente, como ela é, como o Espiritismo traz, é loucura aos nossos olhos. Porque como é que eu vou dizer que a dor é uma bênção? Dependendo da dor, Teresa falou da perda, entre aspas, porque ninguém perde ninguém, perde chave, perde documento. Mas a perda de um ente querido, como a gente costuma falar, de alguém que a gente ama realmente, que se foi na nossa frente, ou que a gente vai, porque também, né, tem esse lado, a gente tem que ver o outro lado, a gente desencarnar e deixar o outro aqui, como aconteceu com o André Luiz, que não é bem assim um amor, mas aconteceu, é aquela ânsia, e como é que fica? E a gente vai dizer que isso é uma bênção, a gente tem que raciocinar assim, por que que ela está dizendo, o Espírito está dizendo que a dor é uma bênção? Porque nós somos espíritos altamente endividados, e precisamos, e é o que vem para nós, como Deus é misericórdia, Deus é amor, não vem nem o juro da dívida. Porque é aquela dor que vem, não é nem o juro daquilo que teríamos que pagar se fôssemos nós os cobradores. Porque a lei de talião existe, olho por olho, dente por dente. Mas é Deus é que aplica. Não é?
Tem uma mensagem muito interessante no livro Instruções Psicofônicas, é a prece de Serinto. Ele diz que a gente deve orar e ele pede na oração não pelos que choram, mas pelos que fazem as lágrimas.
Faz os outros chorar.
Então, porque aquele que chora, ele está bem. ele já está resgatando alguma dívida, né? É o tal do obstáculo, né, que chega, dificuldade que chega, que faz a gente chorar. Nós somos os bem-aventurados, os aflitos, na medida em que a gente começar a entender que a dificuldade, que a aflição, que a lágrima, ela está chegando para nós como resultado de nossas plantações aí pretéritas, como resultado das nossas lições mal feitas. É um aprendizado necessário. Mas aquele que está fazendo o outro ser aflito, chorar, esse é que está numa situação ruim. Aí eu me lembrei agora desse espírito que lá no livro Instruções Psicofônicas, ele se chama Serinto, e ele faz uma oração, a prece de Serinto, é muito bonita. Para a gente, ele vai mostrando na prece que todos nós, quando estamos aflitos e sobrecarregados, nós estamos no caminho certo. Não é? É porque não tem como a gente aprender se a gente não se coloca no lugar daquele, né, na mesma situação em que a gente fez o outro sofrer. A gente só aprende, não tem, é o nosso nível evolutivo, o nosso aprendizado ainda é por aí. A gente sofrendo certas situações, experimentando certas dificuldades, não é? Para que a gente entenda e possa compreender cada vez mais que aquilo dói. Porque quando você está do outro lado do gatilho, você não sente.
Não sente.
Só quando você está na frente do cano, né? Lá da arma, né? Da arma, aí sim você sente. Então, o que que Deus faz? Tem hora que a gente está atrás do gatilho e vai ter hora que a gente vai estar lá na frente do cano da arma para a gente ver como dói. Infelizmente, quando
a escolha é nossa.
A
né?
escolha é sempre nossa, não é?
Lembrando, então, a gente está quase terminando. É. Lembrando que o apóstolo Paulo, na carta, porque ele fala aqui que as cartas vivas, né? O Tobias fala para o André Luiz. É, cartas vivas. E lembrando que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, na segunda carta dele aos Coríntios, à igreja de Coríntios, no capítulo 3. Ele fala que nós somos, porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da cerne do coração. Então, nós somos todos cartas do Cristo, todos. E aí é aquilo, não adianta a gente querer sair da encarnação com atitude como a do Chico, como a da Maria Tereza, não vai dar. A irmã Dulce não vai dar.
Não, ou se começa, iludir,
ou né? Até como essa professorinha do Voltei, que é aquilo que a gente fala, né, os anônimos, não vai dar. A gente tem que querer e fazer um esforço, é aquilo. Não consegue, porque a palavra fundamental da nossa vida, o verbo fundamental, chama-se perdoar, não é? Que os Espíritos dizem. E isso tem que. O problema é que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que é o grande mal de todos. Porque a gente quer que a gente seja perdoado, mas não quer perdoar o outro, né? E aí a gente fala, mas eu não fiz nada. Ah, feio. Esse que é o problema. Como é que é? Né? Esse é o problema nosso. Aí entra o orgulho junto. Então é isso, que a gente procure treinar sempre, né? Desculpa, abnegação um pouco. Vai treinando, vai arranhando.
Vai estudando,
vai lendo. Meu Deus, esse povo conseguiu. Se esse povo conseguiu, consigo também um dia. Vamos lá e tal.
Só não pode desistir, né?
Não pode desistir e cair pelo suicídio, seja ele direto ou indireto. Isso é o grande besteira que a gente pode fazer. Porque ninguém morre, a vida continua. Estamos terminando mais um programa. Agradecendo a todos pela paciência, pelo carinho. Fiquem com Deus.
Hoje nós estudamos o capítulo 3, né? Já estamos quase no final do capítulo 3 do livro Os Mensageiros. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela paciência de nos ouvir, não é? E que Deus, que é o nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, possa estar sempre conosco, continuar esse amor inteiro por todos nós. Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.